Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América, com a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 13 de agosto de 2016. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Votos, então, de novo de um bom sábado. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América, em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530 internet, voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 13 de agosto, para além de termos aqui as notícias do que vai pelo mundo, na janela de Angola vamos falar do próximo congresso do MPLA, o Partido no Poder em Angola, que tem lugar na próxima semana. Depois, na segunda meia hora, vamos saber que se há mexidas na tabela das 10 mais da música aqui nos Estados Unidos. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O ministro da Informação do Sudão do Sul disse que o seu governo se vai reunir em breve para decidir o que fazer face à decisão do Conselho de Segurança da ONU de enviar uma força regional de 4 mil soldados para a capital, Juba. A decisão do Conselho de Segurança segue-se a violentos combates registados o mês passado em Juba, que causaram a morte de centenas de pessoas, incluindo dois cidadãos chineses das Forças de Paz, e que levantaram receios de um regresso à guerra civil no país. O Conselho de Segurança adotou a resolução patrocinada pelos Estados Unidos, que ameaça também impor um embargo de armas ao governo do Sudão do Sul, se este não colaborar com o envio da Força Regional. A resolução foi adotada por 11 votos a favor e 4 abstenções, nomeadamente China, Rússia, Egito e Venezuela. Observadores internacionais declararam as eleições presidenciais da Zâmbia livres e justas. Os observadores apelaram à calma à medida que os resultados vão sendo publicados. O grupo de monitorização das igrejas cristãs apelou a todos os zambianos para rejeitarem a violência. A campanha foi marcada por atos de violência e, ao contrário dos observadores internacionais, este grupo disse que os candidatos da oposição não puderam fazer uma campanha livre. Os primeiros resultados, de apenas 29 das 156 assembleias de voto, colocam o presidente Edgar Lungu, da Frente Patriótica, ligeiramente à frente do seu rival Hakainde Hichilema, do Partido para o Desenvolvimento Nacional. O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai visitar a Turquia este mês, anunciou a Casa Branca. Será a primeira visita de um destacado líder ocidental à Turquia desde a fracassada tentativa de golpe no passado dia 15 de julho. A visita vai ocorrer numa altura de tensão entre Ankara e Washington, causada pelos pedidos da Turquia para a extradição de um clérigo acusado de organizar a tentativa de golpe. A agência de notícias turca disse que as autoridades completaram um pedido oficial para a extradição dos Estados Unidos do clérigo Fethullah Gülen. O primeiro-ministro Binali Yildirim disse que a Turquia não fará qualquer compromisso sobre a questão. As forças democráticas da Síria assumiram controle total da localidade de Manbija, perto da fronteira turca, que se encontrava em poder do Estado Islâmico. Um porta-voz da organização foi citado pela agência de notícias Reuters como tendo dito que os militantes do Estado Islâmico fugiram da cidade. As forças democratas, apoiadas pelos Estados Unidos, disseram ter libertado mais de 2 mil reféns civis que o Estado Islâmico estava a utilizar como escudos humanos. Ontem, um porta-voz do Pentágono disse a jornalistas que o Estado Islâmico está claramente em grandes dificuldades e que a queda de Manbij, agora confirmada, seria um marco importante nos esforços da coligação para isolar e eliminar um centro de atividade daquela organização. Manbij era considerado o centro onde o Estado Islâmico processava a chegada de combatentes estrangeiros e também um centro importante das operações externas da organização e ataques contra alvos no Ocidente. O Departamento de Defesa americano anunciou que um proeminente líder do Estado Islâmico no Afeganistão, Hafiz Saeed Khan, foi morto num ataque aéreo. O Pentágono disse que o ataque com um avião não tripulado foi levado a cabo no passado dia 26 de julho, no distrito de Anjin, na província de Nangarhar. Um porta-voz do Pentágono disse que Khan era conhecido por participar diretamente em ataques contra forças americanas e da coligação e em atos de terrorismo contra civis. Fontes afegãs disseram que 30 outras pessoas morreram no ataque. Uma destacada entidade oficial do Paquistão manifestou hoje otimismo sobre a possibilidade de se recomeçarem negociações de paz no Afeganistão. Sartaz Aziz, conselheiro da política externa do primeiro-ministro Nawaz Sharif, disse que as negociações poderão começar dentro de poucas semanas. Um porta-voz do presidente afegão disse que o Paquistão tem que demonstrar o seu empenho para o processo de paz, tomando medidas contra rebeldes que atacam o Afeganistão.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Nesta emissão vespertina de sábado, 13 de agosto de 2016. Votos de bom sábado na nossa companhia. Convosco está a Voz da América. Emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação. Na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras. Com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Em Angola, o 7º Congresso Ordinário do Partido, que sustenta o governo angolano, previsto para 17 de agosto, domina as opiniões no país. Maria das Cois apelam para a necessidade do MPLA assumir publicamente as consequências da sua má governação e garantir soluções para a sobrevivência dos angolanos. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos Willy Piazza, membro da sociedade civil, e o politólogo Gildo Matias José.
O partido que sustenta o governo angolano vai estar reunido em congresso previsto para o próximo dia 17 de agosto, durante o qual vão ser eleitos os quadros diretivos do partido, avaliar o trabalho realizado desde o último congresso e definir a estratégia para as próximas eleições em 2017. Neste conclave do partido liderado pelo engenheiro José Eduardo dos Santos, são aguardados mais de 2 mil delegados, provenientes de todo o país e do estrangeiro. Esta semana, ao discursar durante a 5ª reunião extraordinária do Comitê Central, José Eduardo dos Santos anunciou que a renovação dos atuais membros do Comitê Central do partido terá ficado aquém do previsto inicialmente. No entanto, a lista a propor pelo Biro Político ao Congresso não foi ainda divulgada, sendo apenas conhecida a recandidatura de José Eduardo dos Santos ao cargo de presidente do partido. Analistas em Luanda são unânimes em afirmar que o nome de Manuel Domingos Vicente, atual vice-presidente da República, é praticamente uma carta fora do baralho, havendo igualmente outras opiniões que admitem que o 7º Congresso do MPLA, a julgar pela vontade do seu líder, pode aprovar o nome de um dos seus filhos como segundo cabeça de lista para as próximas eleições e se consumar uma suposta transição monárquica depois de o próprio José Eduardo dos Santos ter já manifestado abandonar a vida política ativa em 2018. O Congresso do MPLA realiza-se num ambiente macroeconómico particularmente difícil, a julgar pelas consequências da crise financeira, cujas políticas definidas pelo partido que sustenta o governo não têm sido sustentáveis e a oposição responsabiliza a liderança do país. Para Willy Piazza, docente universitário e membro da sociedade civil, o MPLA deve assumir a coragem para introduzir uma nova dinâmica política e abdicar dos preconceitos do passado.
Na verdade, uma das coisas que eu espero que aconteça nesse congresso é o rompimento de um paradigma que eu chamaria que tem sido o MPLA nos últimos, vai lá, 20 anos. Isto é, que apesar de se ter injetado alguma juventude em alguns postos ou em alguns cargos-chave, ainda mantém-se o núcleo que eu considero conservador e mais velho, que tem estado a dirigir o partido e, consequentemente, o país, as províncias também. Então, eu espero que haja, de facto, uma coragem de não só injetar-se sangue novo, mas, acima de tudo, injetar-se uma nova dinâmica naquilo que é o partido e que também possa culminar com a governação do próprio país.
Olhando para as elites que o próprio partido suporta, julga que este processo de transição, embora que pode ser natural, mas que venha a ser bastante pacífico e que estas elites possam aceitar todo este processo que vai ser introduzido agora?
Na verdade, Ola, deixa-me lhe dizer, uma coisa é aquilo que eu espero, e outra coisa é aquilo que prevejo que seja a realidade. Na minha opinião, enquanto não houver mudanças na liderança do próprio partido, enquanto não houver substituição do próprio presidente, que também em si é uma figura já, tanto para além da própria idade avançada que tem, tem uma longa trajetória no próprio partido, e com ele estão muitos outros camaradas que também, eu chamaria inclusive de o núcleo duro do próprio partido. Portanto, eu não vejo fácil, portanto, de uma forma fácil, que o atual presidente se mantenha e vai fazendo mudanças drásticas, substituindo alguma dessas pedras que eu chamaria mais velhos, não é? Enquanto ele próprio se enquadra nesta lista, tanto de mais velhos. O que eu acho que deve acontecer, já que o presidente anunciou que irá sair, que irá deixar a vida política ativa no ano de 2018, eu espero que se tenha coragem, coragem mesmo, de começar-se o processo já neste Congresso. Ora, eu sei que muitos poderão dizer que uma mudança como essa não pode ser feita de uma forma brusca, não pode ser feita porque pode afetar estruturas, pode afetar inclusive os eventuais resultados do próprio partido no próximo pleito que vai acontecer no próximo ano. Mas eu diria que é a tal coragem que o MPLA precisa de ter, é a tal coragem que precisa de ter, porque esta preparação de mudança deveria ser, portanto, deveria-se começar há muito tempo. Poderia-se começar, inclusive, logo após a assinatura dos acordos de paz.
Em novembro do ano passado, o líder do MPLA tinha anunciado a renovação de 45% dos cargos de direção nos vários escalões previstos nos estatutos do partido. O politólogo Gildo Matias José considera que a renovação dos quadros diretivos do partido vem marcar um ponto de interseção entre a velha e a nova geração de políticos do partido.
Bem, de facto há uma grande expectativa em relação ao 7º Congresso Ordinário do MPLA. Deixa-me lembrar que o partido desde 77 já está no seu 7º Congresso Ordinário e já realizou quatro extraordinários. E este acontece numa altura particularmente interessante. Porquê? Porque estamos há cerca de quase um ano do próximo pleito eleitoral e o país vive uma situação relativamente crítica. É por estas razões que acho que o Congresso, sendo nos termos estatutários do próprio partido uma instância suprema de deliberação da natureza e caracterização política, ideológica e programática, vai constituir um momento preponderante. Porquê? Porque será nele em que as grandes questões devem ser discutidas, serão discutidas ou deliberadas e também se perspectivará o sentido e o rumo que o partido que governa vai querer dar ao país e o tipo de soluções que tem em manga para, de alguma forma, ultrapassar a circunstância atual. Creio que o Congresso terá, num primeiro momento, como é de praxe, enfim, nesses conclaves, uma perspectiva de avaliação dos últimos 3, 4 anos, né? Estou-me a recordar, por exemplo, da avaliação do Programa de Desenvolvimento Económico e Social, onde me parece que o partido irá tentar tecer considerações muito importantes sobre o caminho que trilhou, sobre os ganhos, enfim, que concretizou a nível político, a nível social e a nível económico, e perspectivar desta maneira aquilo que serão os próximos passos em termos de agenda programática. Também parece que será importante, neste sentido, aprovar a moção de estratégia do líder do partido, que de alguma forma vai ser um instrumento norteador, quer não só da própria vida interna do partido, estou-me a referir, por exemplo, da questão da renovação, que me parece ser muito importante, porque poderá marcar um ponto de interseção entre aquelas gerações mais experimentadas a nível de partido e o conjunto de quadros jovens mais apetechados tecnicamente e com uma formação que na outrora não era possível encontrar a nível do próprio partido. E isto poderá, de alguma forma, capacitar o partido para os próximos desafios que se avizinham.
O 7º Congresso Ordinário do MPLA vai dedicar uma atenção particular aos aspectos inerentes à sua qualidade de partido detentor do poder executivo e aos desafios que se colocam aos angolanos, com particular realce para o Plano Nacional de Desenvolvimento de Médio e de Longo Prazo. Willy Piazza não acredita que o Congresso do Partido no Poder venha a produzir resultados substanciais para minimizar o sofrimento dos angolanos.
Eu, quanto às questões económicas, eu não tenho muita esperança neste Congresso. Porque, para mim, este um Congresso que se realiza a menos de 12 meses das eleições, eu estou a prever que seja mais um Congresso com o objetivo de ver como é que o partido pode conquistar e manter o poder. Portanto, tudo o que for desenhado neste projeto, na minha opinião, vai ser exatamente a volta da conquista e manutenção do poder. Porque Neste momento vai-se discutir, na minha opinião, quais são os programas que, como um eleitor atento, eu não consideraria que sejam programas consistentes ou programas que realmente possam fazer mudanças de forma sustentável, mas vão-se querer introduzir mudanças que possam inverter, mesmo que seja de uma forma, vamos lá, de uma forma que consideraríamos minimalista a crise atual que estamos a viver, com certeza que vai-se tocar nas infraestruturas, vai-se falar sobre o provimento de alguns serviços básicos que em alguns sítios pioraram, e vai-se também tentar falar sobre, eventualmente, como se poderá melhorar o acesso às próprias divisas, que tem uma grande implicação na capacidade do país de importar produtos que têm estado de facto a fazer falta, não só na cesta básica do cidadão, mas também para suprir algumas necessidades que os cidadãos consideram essenciais. Então, eu acho que este Congresso, realisticamente falando, vai ser mais uma preparação para os grandes desafios eleitoralistas que se avizinham para o ano de 2017. Por isso é que eu não prevejo grandes, portanto, não tenho grandes expectativas sobre como é que isso se vai refletir na vida do cidadão de uma forma efetiva. Por isso é que eu digo que o partido precisa ter coragem. Precisa ter coragem e precisa, de facto, estar num ponto de pensar mais no próprio país em si. Porque neste momento a impressão que eu tenho é que os desejos e os anseios do partido chegam a ser superiores ou mais importantes do que os anseios e desejos do próprio povo e da própria nação. Portanto, esse é um paradoxo que dá medo, mas eu vejo isso como uma realidade.
Por sua vez, Gildo Matias José considera que o Congresso do MPLA pode reavaliar todos os programas de desenvolvimento que falharam e apresentar novas propostas para os angolanos.
Olhando para aquilo que eram os pressupostos, quer macroeconómicos, financeiros, até se quisermos, e social, o Plano Nacional de Desenvolvimento vinha numa conjuntura de crescimento. É só lembrarmos que, a partir do segundo semestre de 2014, o nosso fôlego financeiro para, de alguma forma, suportar aquilo que era o peso em termos de investimento público para dar corpo, para dar seguimento ao Plano Nacional de Desenvolvimento, enfim, não foi a mesma realidade. E isto vai pressupor, num primeiro momento, uma reavaliação, ou seja, uma repriorização dos grandes objetivos estruturantes. Estou-me a lembrar, por exemplo, do hercúleo desafio de diversificação das estruturas económicas nacionais, da grande aposta no setor social, embora aqui o governo tenha conseguido, ou tenha conseguido, apesar desta saia justa financeira, conseguido manter os níveis em termos de despesa funcional do Estado para cima dos 40%, me parece ser uma característica importante, mas sim será um momento de reflexão, de olhar para o plano e, face aos atuais constrangimentos, repriorizar todo um conjunto de medidas de política. Daí que eu acho que, em termos de políticas públicas muito concretas, o que possamos vir a ter no Congresso será, num primeiro momento, uma dinâmica de continuidade, continuidade no sentido de repriorizar todo um conjunto de políticas já anunciadas, porque elas continuam, muitas delas, por se concretizar. Embora o governo terá que fazer um trade-off, é visível que nessa altura o governo não tenha o mesmo fôlego financeiro para atacar todas as frentes e sobretudo, o governo tentará manter, como é a própria matriz ideológica do partido, o MPLA se caracteriza por ser um partido de socialismo democrático, ou seja, uma espécie de centro-esquerda. O governo procurará, ou o MPLA procurará, manter aqui a agenda social. Porquê? Porque se há uma dimensão quase que dorsal da própria caracterização ideológica do partido, é esta componente, né, do Estado Social, ou seja, das políticas sociais, onde será necessário garantir um modelo de redistribuição de rendimento, um modelo que possa dar continuidade ao combate à pobreza, um modelo que possa, de alguma forma, salvaguardar, sobretudo num período difícil como esse que estamos a viver, as populações mais carenciadas. Me parece ser esse o sentido de formulação da próxima moção de estratégia e que depois também culminará ou terá ecos no manifesto eleitoral que o partido, ou com que o partido se apresentará nas próximas eleições de 2017.
O presidente do MPLA e chefe de Estado há 36 anos anunciou em março último que deixa a vida política ativa em 2018, quando completar 76 anos, mas sem concretizar até agora como será feita a transição ou se pretende ainda concorrer às próximas eleições gerais, dentro de um ano. Sobre este processo de transição, Willy Piazza chama a atenção que os interesses nacionais devem estar acima dos interesses pessoais ou partidários.
Eu sei que há uma tendência em África, quando nós temos um presidente no poder por muitos anos, há uma tendência natural de se desenhar uma sucessão monárquica. Portanto, vimos isso no Togo, vimos isso no Gabão, e parece que também está a desenhar-se algo parecido na Guiné Equatorial. Em Angola, eventualmente isto cogita-se que também assim seja. Aliás, já se diz que portanto, o filho varão do Presidente da República possa eventualmente ser o tal que vai ser colocado. Mas, olha, é um passo muito perigoso, na minha opinião. É um passo muito perigoso. E mais uma vez eu digo que os interesses do partido, os interesses individuais não podem estar acima dos interesses de todo um país, não podem. E engana-se quem pensa que esse povo é tão pacífico como muitos pensam. Este povo não é. Aliás, se nós tivermos que olhar para a nossa história, a história de Angola foi sempre uma história de lutas. Para quando os portugueses chegaram a Angola para ocuparem o território, o povo lutou. Para a implantação, portanto, do próprio poder colonial, o povo lutou. Para que os portugueses saíssem de Angola e declarassem a independência total de Angola, o povo lutou. Portanto, Angola é um dos 5 ou 6 países africanos que lutou para a independência. São muitos poucos países em África que lutaram para a independência. Muitos países, a independência lhes foi dada pelas potências colonizadoras que estavam tanto a governar esses países. Angola, portanto, o povo angolano lutou. E para que a independência fosse efetiva, entre os próprios angolanos também lutaram. Lutaram contra... Uns disseram terem lutado contra os cubanos, outros disseram terem lutado contra os sul-africanos, mas houve luta. E para acabar com a própria guerra também, o angolano lutou. Portanto, todos os grandes problemas da Angola foram sempre resolvidos com guerra. É um mau passado, é um fardo muito pesado, mas é importante não perdermos esses elementos históricos. E neste momento, a nossa situação social, ou mesmo política, não é das melhores.
Finalmente, Gildo Matias José não vê a saída de José Eduardo dos Santos da vida política ativa como fator suficiente para alimentar especulações sobre uma eventual transição monárquica.
Primeiro precisamos olhar para a dimensão humana, ou seja, há uma dimensão somática, se quisermos, biológica, que impõe limites. Eu olhei na altura para o pronunciamento do presidente como alguém que, olhando para o seu percurso, que aliás é preciso sublinhar que é um percurso de vitórias, quer para o partido, quer para o país, quer para ele pessoalmente, é preciso também lembrar que o cidadão José Eduardo dos Santos abdicou de uma vida, enfim, quase que inteira para servir o país e em momentos muito difíceis, né? Fez a paz, tem liderado o processo de reconstrução nacional. Portanto, é normal que o cidadão José Eduardo dos Santos, enfim, de vontade própria, se tivesse manifestado nos termos em que manifestou. Ora, é preciso olharmos que, enquanto cidadão, enquanto eleitor ou enquanto militante do partido, ele manifestou a sua vontade ao partido, o partido irá refletir sobre o assunto e irá, no final, enfim, produzir um sentido mais exato do seu pronunciamento. Eu acho que é normal porque o cidadão José Eduardo Santos, ou o militante, irá com certeza ouvir os seus pares, ouvir o partido, e com isso poderá vir a tomar uma decisão, enfim, mais final, se quisermos. Agora, eu não olho, enfim, a saída ou a possível saída do presidente José Eduardo Santos como uma possibilidade de uma transição monárquica, né? Isto, enfim, é um falso alarme, e mesmo que no futuro alguém ou algum dos seus progenitores poderá vir a ter um lugar de relevância no partido, isto será dentro daquilo que são as regras do partido. O partido tem regras, o partido tem os seus preceitos para que possa eleger um novo líder. Portanto, mesmo que isto venha a acontecer, será sempre dentro das regras democráticas que o partido tem. Agora, é claro que há sempre, enfim, uma espécie de especulação, até de exagero na percepção que se faz em relação a esses fenómenos. Qualquer que possa vir a ser o sentido da alternância a nível da liderança do partido, ela ocorre cumprirá nos trames democráticos e nos trames estatutários que o partido tem.
E este Congresso também terá a responsabilidade, eventualmente, de indicar já o segundo cabeça de lista do MPLA para as próximas eleições. Como é que avalia, portanto, como é que tem acompanhado todo este processo? Algumas especulações se levantam, a saída ou não de Manuel Vicente como segundo cabeça de lista e automaticamente também deixar de ser o vice-presidente da República, caso o MPLA vença as próximas eleições. Julga que também aqui haverá discussões acesas ao longo deste Congresso?
Eu tenho notado um partido, enfim, coeso, unido e muito preocupado em poder ser a solução dos problemas de Angola. É claro que o próximo Congresso irá dar-nos um sentido da transição que se quer, né? O Dr. Manuel Vicente é, com certeza, um quadro imprescindível para o país. O partido irá refletir se o Dr. Manuel Vicente poderá ou não continuar, se poderemos vir a ter um outro vice-presidente e até um secretário-geral também. Portanto, poderemos vir a saber no final do Congresso qual será o sentido, porque vamos lá pensar que esse sentido de renovação ou de introdução de quadros jovens a nível das estruturas do partido.
É também essa a sua expectativa, que o próprio secretário-geral também possa ceder o seu lugar para os mais novos?
Quer dizer, tudo pode acontecer e é provável. Eu não consigo olhar de outra maneira se o partido quer eventualmente ou de forma muito vincada fazer uma transição que se quer jovem e muito substancial. Me parece que a nível dos grandes, enfim, lugares da máquina partidária poderão, enfim, ir para lá quadros jovens. Estou plenamente certo que isto poderá acontecer.
Gildo Matias José e Willy Piazza foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na emissão de domingo, amanhã, vamos falar aqui dos porquês da televisão pública de Angola não transmitir em direto os debates que são feitos no Parlamento. Depois vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e seguir com um dos nossos amigos ouvintes. Agora vamos ficar com música. Singuila, cantor francês de origem congolesa e centro-africana. Vamos ficar com Le Sang Show.
Yo, trop de feeling.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com. Pode também lá deixar um comentário. Pode também associar-se a nós no Facebook e fazer aqui também os comentários às matérias que nós ali publicamos. Pode encontrar-nos no Facebook através de VOA Português. Estamos também no Twitter, no Instagram e estamos ainda no WhatsApp, onde pode conversar connosco no +1 908 652 4584.
Thank you.
A Voz da América, emissão vespertina em português, hoje é sábado, 3 de agosto de 2016. Convosco está Ana Guedes na apresentação, a produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Voz da América em português. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655 onda média, 1530 internet, voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé, com o emissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro e estamos ainda em Quelimane com a nova Rádio Paz. Em Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti e com a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, as novidades musicais é o Top 10 da música americana. Para já, as notícias da atualidade.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez, João Santa Rita. O ministro da Informação do Sudão do Sul disse que o seu governo se vai reunir em breve para decidir o que fazer face à decisão do Conselho de Segurança da ONU de enviar uma força regional de 4 mil soldados para a capital, Juba. A decisão do Conselho de Segurança segue-se a violentos combates registados o mês passado em Juba, que causaram a morte de centenas de pessoas, incluindo dois cidadãos chineses das Forças de Paz, e que levantaram receios de um regresso à guerra civil no país. A Força de Paz da ONU no Sudão do Sul foi criticada por não ter protegido civis em locais da ONU. O Conselho de Segurança adotou a resolução patrocinada pelos Estados Unidos, que ameaça também impor um embargo de armas ao governo do Sudão do Sul se este não colaborar com o envio da Força Regional. A resolução foi adotada por 11 votos a favor e 4 abstenções, nomeadamente China, Rússia, Egito e Venezuela. Observadores internacionais declararam as eleições presidenciais da Zâmbia livres e justa. Os observadores apelaram à calma à medida que os resultados vão sendo publicados. O grupo de monitorização das igrejas cristãs apelou a todos os zambianos para rejeitarem a violência. A campanha foi marcada por atos de violência e, ao contrário dos observadores internacionais, este grupo disse que a campanha eleitoral, os candidatos da oposição não puderam fazer uma campanha livre. Os primeiros resultados, de apenas 29 de 156 assembleias de votos, colocam o presidente Edgar Lungu, da Frente Patriótica, ligeiramente à frente do seu rival Hakainde Hichilema, do Partido para o Desenvolvimento Nacional. O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai visitar a Turquia este mês, anunciou a Casa Branca. Será a primeira visita de um destacado líder ocidental à Turquia desde a fracassada tentativa de golpe de Estado no passado dia 15 de julho. A visita ocorre numa altura de tensão entre Ankara e Washington, causada pelos pedidos da Turquia para a extradição de um clérigo acusado de organizar a tentativa de golpe. A agência de notícias turca disse que as autoridades turcas completaram um pedido oficial para a extradição do clérigo Fethullah Gülen. O primeiro-ministro turco Binali Yildirim disse que a Turquia não fará qualquer compromisso sobre a questão. As forças democráticas da Síria assumiram controle total da localidade de Manbij, perto da fronteira turca, que se encontrava em poder do Estado Islâmico. Um porta-voz da organização foi citado pela agência de notícias Reuters como tendo dito que os militantes do Estado Islâmico fugiram da cidade. As forças democráticas, apoiadas pelos Estados Unidos, disseram ter libertado mais de 2 mil reféns civis que o Estado Islâmico estava a utilizar como escudos humanos. Ontem, um porta-voz do Pentágono disse a jornalistas que o Estado Islâmico está claramente em grande dificuldade e que a queda de Manbij, agora confirmada, seria um marco importante nos esforços da coligação para isolar e eliminar um centro de atividade daquela organização. Manbij era considerado o centro onde o Estado Islâmico processava a chegada de combatentes estrangeiros e também um centro importante das operações externas da organização e de ataques contra alvos no Ocidente. O Departamento de Defesa americano anunciou que um proeminente líder do Estado Islâmico no Afeganistão, Hafiz Saeed Khan, foi morto num ataque aéreo. O Pentágono disse que o ataque com um avião não tripulado foi levado a cabo no passado dia 26 de julho, no distrito de Ashin, na província de Nangarhar. Um porta-voz do Pentágono disse que Khan era conhecido por participar diretamente em ataques contra forças americanas e da coligação e em atos de terrorismo contra civis. Fontes afegãs disseram que 30 outras pessoas morreram no ataque. Uma destacada entidade oficial do Paquistão manifestou hoje otimismo sobre a possibilidade de se recomeçarem negociações de paz no Afeganistão. Sartaz Aziz, conselheiro de política externa do primeiro-ministro Nawaz Sharif, disse que as negociações poderão recomeçar dentro de poucas semanas. Essas conversações foram suspensas em 2015 após notícias de que o líder do Talibã, Mullah Mansur, tinha morrido. Este morreu com efeito já este ano. Um porta-voz do presidente afegão, Ashfar Ghani, disse que o Paquistão tem que demonstrar o seu empenho para com o processo de paz, tomando medidas contra rebeldes que atacam o Afeganistão. O porta-voz disse que o Paquistão tinha feito essa promessa na última reunião quadripartida envolvendo os Estados Unidos, Afeganistão, Paquistão e China.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português de sábado, 13 de agosto de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, o debate em torno da transmissão em direto ou não, na televisão pública de Angola, dos debates no Parlamento. Na segunda meia hora, a doutora Nídia Saúde e depois a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é um amigo ouvinte, ou vai ser um amigo ouvinte de Angola. Não esqueça, portanto, amanhã aqui estaremos de novo à mesma hora. Mas para já, nesta emissão de sábado, a música americana com o Eduardo Ferro.
Música da América, um programa semanal da Voz da América, apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas do mundo da música. Mas deixamos-nos de palavras e começamos pela canção One Dance, interpretada por Drake, na primeira posição.
On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Baby, I like you so.
Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Conforme prometido, notícias do mundo do espetáculo, uma parte de uma vedação cedeu e uma multidão de espectadores caiu de alguns metros durante um concerto dos rappers Snoop Dogg e Wiz Khalifa aqui nos Estados Unidos, causando 42 feridos. O público estava amontoado contra uma grade em frente ao palco, quando ela cedeu devido à pressão, segundo imagens divulgadas nas redes sociais que mostram os espectadores caindo. O concerto decorria em Camden, perto de Filadélfia. Um porta-voz da polícia disse à imprensa local que 42 pessoas ficaram feridas, maior parte com contusões e faturas. O concerto foi interrompido pouco depois do incidente. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe 21 Pilots com Ride, que se encontra na 6ª posição.
I just wanna stay in the sun where I find. Sometimes pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much, but it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was, but it's fun to fantasize. Oh, 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 oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Oh, 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 oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 oh. I'm falling, so I'm taking my time. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com Designer e o tema Panda, que ocupa o 8º lugar.
Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey, done it, help me. Legacies, family, way you see, panic, pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for granted. Pull up your bandit, who can understand it? I got broads in the land, twisted the in the family. Credit cards and the scammers, hitting the looks in the banner. Legacies, family, way you see, look like a panda. Going out like a Montana, honey. Legacy, family, why you see, trying to pack a swoop, Danny, sell a bow, candy, may not the macho like Randy, the chopper go out for granted, pull up your banner, hope your killers understand me.
Hey!
Panda, panda, panda. Panda, 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 panda. I get broads in Atlanta, chasing dope lean and sipping fountain. Credit cards and the scammers, wake up beside let designer. Whole bunch of lead, they be acting rent, I know we clap. I be pulling us up in the fan. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried. Legacies, phantom, why is he killing no comma? Pop a perk, I got standing gorilla, they come and kill you with bananas. For feelers, I feel it, pull up in the phantom, no they come and kill you on the comment. But Broly is dancing bigger than the pound, they go out to the Grammy, but pull up your pound, they pull up, I'ma flip it. I got pull up in the giddy, I got this count for digits, say you make you a lot of new money. No pull off in the inner baby, CTDD pull off in the baby, cola fill it, pull up, gon' fill it, baby. It's up in the baby, gon' drill it, baby, we gon' kill it, baby, get it. I got broad. I get it, I got cards, yeah. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bonds when he spinning the Bobby trending. Chop the dawn, doing business in the break. She doing the billing. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my n***s are split. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just a dolly in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bando. Legacies, phantom, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey on the helmets. Legacies, phantom, way and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Pull up your bandit, understand me. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the phantom. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bundle. Legacy, phantom, way you see, look like a panda. Going out like a Montana, honey, honey, honey. Legacy, phantom, way you see, panda. Packers full, Danny, selling ball, candy. Man out the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then pull up your banner, hope your killers understand me. Panda, 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 panda.
Mais notícias do mundo da música aqui na Voz da América. Os Pink Floyd vão revelar várias canções inéditas numa nova coletânea. A caixa álbum tem como objetivo recordar o início da carreira dos britânicos. The Early Years, que chega às lojas já a 11 de novembro, vai incluir pelo menos 27 discos com músicas que não foram utilizadas, para além de concertos dos Pink Floyd. Das canções que estão dentro da caixa, cerca de 20 são totalmente inéditas, enquanto outros temas não são conhecidos pelos fãs, porque o grupo só os tocava por poucas vezes nos seus concertos. A banda, liderada por David Gilmour, lançou em 2014 aquele que seria o seu último álbum, The Endless River. A caixa sobre os primeiros anos da banda, que também irá conter 7 livros, dos quais 6 serão vendidos separadamente em 2017, não cobre o período de maior sucesso dos Pink Floyd, portanto cobre apenas os seus primeiros anos. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Rihanna e o tema Needed Me, que ocupa a 7ª posição do Top 10.
I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the low for a faded. On some faded love. Shit with the planning for. Feeling jaded up. Used to trip off the. I was kicking to you. Had some fun on the run, though. I'll give it to you, but baby, don't get it twisted. You was just another on the hit list. Trying to fix any issues with a bad b-. Didn't they tell you that I was a savage? Your white horse in a carriage that you never could imagine. Never thought you could have it. You need me. Ooh, you need me.
here to confess. But baby, who you need in me? You've been rolling around, rolling up. Let her roll it up. Break it down like a but never us. Never us. That's the real on the real. Are you serious? How you feel? How you feel? Used to trip out the. I was kicking to you. Had some fun on the rondo. I'll give it to you. But baby, don't get it twisted.
Don't care.
You was just another on the hit list. Trying to fix the inner issues with a bad bitch. Didn't I tell you that I was a savage? White horse in a carriage. But you never could imagine. Never thought you could have it. You need me.
Era Rihanna com Need It Me. E deixamos-lhe, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América, com o tema que ocupa esta semana a 10ª posição do Top 10, Send My Love, por Adele.
This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me.
quase a chegar ao final, aqui o resumo das principais notícias da atualidade.
Olá, Vintas. O ministro da Informação do Sudão do Sul disse que o seu governo se vai reunir em breve para decidir o que fazer face à decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas de enviar uma força regional de 4 mil soldados para a capital, Juba. A decisão segue-se a violentos combates registados o mês passado em Juba, que causaram a morte de centenas de pessoas e que levantaram receios de um regresso à guerra civil no país. O Conselho de Segurança adotou a resolução, patrocinada pelos Estados Unidos, que ameaça também impor um embargo de armas ao governo do Sudão do Sul se este não colaborar com o envio da força regional. Observadores internacionais declararam as eleições presidenciais da Zâmbia livres e justas. Os observadores apelaram à calma à medida que os resultados vão sendo publicados. Os primeiros resultados de 29 de 156 assembleias de votos colocam o presidente Edgar Lungu, da Frente Patriótica, ligeiramente à frente do seu rival Hakainde Hichilema, do Partido para o Desenvolvimento Nacional. O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai visitar a Turquia este mês, anunciou a Casa Branca. A visita ocorre numa altura de tensão entre Ankara e Washington, causada pelos pedidos da Turquia para a extradição de um clérigo acusado de organizar uma tentativa de golpe de Estado no passado dia 15 de julho. A agência de notícias turca disse que as autoridades turcas completaram um pedido oficial para a extradição do clérigo Fethullah Gülen. As forças democráticas da Síria assumiram controle total da localidade de Manbij, perto da fronteira turca, que se encontrava em poder do Estado Islâmico. As forças democráticas, apoiadas pelos Estados Unidos, disseram ter libertado mais de 2 mil reféns civis que o Estado Islâmico estava a utilizar como escudos humanos. Manbij era considerado o centro onde o Estado Islâmico processava a chegada de combatentes estrangeiros e um centro importante das operações externas da organização e de ataques contra alvos no Ocidente. O Departamento de Defesa americano anunciou que um proeminente líder do Estado Islâmico no Afeganistão, Hafiz Saeed Khan, foi morto num ataque aéreo. O Pentágono disse que o ataque com um avião não tripulado foi levado a cabo no passado dia 26 de julho no distrito de Ashin, na província de Nangarhar. Um porta-voz do Pentágono disse que Khan era conhecido por participar diretamente em ataques contra forças americanas e da coligação e em atos de terrorismo contra civis. Fontes afegãs disseram que 30 outras pessoas morreram no ataque.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 13 de agosto de 2016, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, e marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.